Salve, salve, amigos da Retina Pro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu me chamo Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista e parte integrante da equipe da Retina Pro, especialista em cirurgia de catarata e cirurgia de retina. Estamos aqui às 20 horas, todas as quartas-feiras, para trazer um pouquinho de conteúdo de qualidade para dentro da sua casa. Estamos aqui para falar sobre ciência, sobre aquilo que tem comprovação científica. Nós estamos aqui para ajudar você a ter mais saúde junto com o seu médico. Então, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, que hoje a gente vai ter um tema extremamente relevante, que é uma doença que quem viver terá. O nome desta doença é catarata. Então, todo mundo conhece alguém que já teve catarata, e a gente vai falar sobre esse tema, eu e um especialista no assunto, um exímio cirurgião de catarata que teremos aqui. Então, antes de mais nada, cliquem em se inscrever. Alguns dos nossos usuários, dos nossos inscritos, até têm nos relatado que subitamente o YouTube desinscreve. Então, confiram aí se vocês estão inscritos no nosso canal. Cliquem no sininho para vocês serem avisados a toda nova live que for inclusa, né, no nosso grupo. E cliquem aí, compartilhem, enfim, façam todo aquele pacotão youtubístico. Você consegue nos encontrar em todas as plataformas digitais, desde o YouTube, Instagram, Telegram, plataforma do Facebook, Mirk, Orkut, aonde vocês imaginarem, a gente está lá. Então, todas as nossas lives ficam salvas. Essa live é uma live realmente muito atual, um conteúdo inédito. Então, eu e o grande Dr. Renato Palacios falaremos tudo sobre esse mundo de catarata, desde os principais sintomas, a anestesia que a gente gosta de fazer no paciente, de como é a recuperação, e falaremos muito sobre as lentes intraoculares, né? Então, deixa eu convidar aqui o grande Dr. Renato Palacios. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo.
Olá, boa noite, Lute. Tudo bem? Mais uma vez aqui contigo, né? Numa quarta-feira, um tema que a gente gosta, eu e tu, né? Que a gente gosta muito de operar catarata, né? E é isso. Para quem não me conhece, eu também sou da equipe da Retina Pro, com muito orgulho. Só tenho amigos lá e uma equipe fantástica. E é isso aí. Vamos lá.
Sensacional, amigo. Então, hoje a gente vai falar sobre tudo sobre esse mundo da catarata, né? Então, assim, como os nossos internautas estão cansados de saber, catarata é quando a gente tem uma lente que a gente nasce com ela dentro dos nossos olhos, né? Que é o cristalino, perde a transparência. Então, ao longo do tempo, alguns pacientes mais cedo, outros pacientes mais tardiamente. Essa semana eu operei um paciente de 52 anos, já com catarata e sem nenhuma causa traumática, enfim. Mas catarata é algo que todos teremos. A idade média de surgir a catarata é cerca de 60, 65 anos, principalmente num país tropical como o nosso, né, que é um país que tem alta incidência de raios ultravioletas, que acaba acelerando este processo da evolução e maturação da catarata. A gente gosta muito de operar, né? Porque assim, né, Renato, a cirurgia da catarata é uma coisa muito legal, porque é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia muito segura, indolor, que não sangra, e que a gente consegue curar o paciente, né? É uma das doenças da oftalmologia que a gente consegue realmente, através de um ato delicado, um ato que envolve muita tecnologia, mas a gente consegue curar o paciente. Mas vamos falar sobre o que mais importa, Renato. Vem cá. Essa pergunta é polêmica e a gente gosta, a gente não fica em cima do muro, não. O que eu quero perguntar para você é: e aí, a lente que os planos fornecem é uma lente boa?
Pelo padrão lá da nossa clínica, a gente tenta sempre oferecer para os pacientes, com uma indicação médica, as coisas de mais qualidade, certo? Então, o padrão da nossa clínica é um padrão elevado e a gente quer colocar o melhor nos nossos pacientes, tá? A lente do plano, vamos colocar assim, é de uma tecnologia já um pouco ultrapassada, tá? Então, ela é aprovada para utilizar no Brasil, sim. Tá, claro, porque tudo que a gente utiliza tem que ser aprovado pela Agência de Saúde do Brasil, então é aprovado. Só que a gente sabe que a tecnologia vai evoluindo, então não só na questão da nitidez, da qualidade de visão, no intuito de corrigir o grau do paciente com a lente, quando tira a catarata, né? Enfim, várias coisas a gente vai evoluindo com as novas lentes, entendeu?
Perfeito.
E é isso. Então, a gente sempre vai indicar várias para o paciente que é indicada para ele, porque tem algumas que não são indicadas, a depender se ele tem algumas outras doenças ou não. Mas é isso. Do plano fica uma última opção.
Eu concordo inteiramente com você, Renato. Não é que é uma lente que não é boa, é uma lente que é capaz de curar a sua doença, né? A gente consegue removendo a catarata, implantando uma lente simples, que são as lentes que todos os convênios fornecem, a gente consegue curar o problema. Não tem problema nenhum, você pode implantá-las, a gente implanta, porque não é todo mundo que tem condições financeiras, ou não é todo mundo que às vezes entende realmente o papel da qualidade das lentes intraoculares, da diferença que ela fará na sua vida, mas assim, não é uma lente que você vai colocar dentro do seu olho e vai ter uma piora da visão. Então, as lentes intraoculares que os convênios fornecem são lentes de material básico, são lentes de material que vai ter uma certa durabilidade, não é esse o maior problema, mas existem lentes de muito mais qualidade de material, de pureza de material, bem como do poder da gente conseguir realmente controlar o seu grau. Por quê? A cirurgia da catarata, ela é uma cirurgia hoje em dia que ela tem cada vez mais ganhado um duplo sentido, uma dupla finalidade, né? Sem dúvida nenhuma, pessoal, a catarata é uma doença que ela vai causar lentamente, na maioria das vezes, né? Outras vezes subitamente, mas ela vai causar cegueira. Então, assim, você não operar de catarata porque não tem condições de colocar uma lente melhor é um erro, porque catarata vai levar cegueira, ainda é a principal causa de cegueira no mundo. É uma cegueira reversível que depois da cirurgia a gente consegue reverter, mas sem dúvida nenhuma que hoje em dia a gente prefere fazer uma cirurgia de catarata de uma certa forma mais precoce. Então existem lentes muito melhores do que as lentes que os convênios fornecem. Então, toda vez que você vai operar ela num ambiente particular, num ambiente de convênio médico, o paciente tem a opção, não é obrigação. Eu sempre falo para o paciente que a gente não está ali para vender lente, para fazer o paciente colocar a lente mais cara de todas. Eu gosto de oferecer uma gama de lentes, algumas possibilidades de lentes para o paciente entender o benefício de cada lente. E a partir disso aí, o paciente vai ver a possibilidade, a vontade que ele tem de colocar uma lente X, Y e tudo mais. Mas assim, Renatão, o que é corrigir a visão do paciente? O que é isso que a gente fala? Ah, você vai, além de operar de catarata, tirar essa doença, o que é isso de conseguir controlar o grau? Que tipo de grau a gente está falando? Qual é o tipo de grau que a lente intraocular consegue corrigir o paciente?
Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue, com a cirurgia, curar a catarata e colocar uma lente que corrige o grau hoje, qualquer tipo de grau. Então, consegue corrigir a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, que são as lentes tóricas, e também a vista cansada para perto, que são com as lentes trifocais. Tem aquelas lentes também que corrigem numa visão intermediária de computador, para longe. Quando é muito de pertinho, ainda precisa de um óculos de descanso. Então, existe lente hoje, pensando na parte do grau, essas lentes modernas, para tudo quanto é tipo. Mas é como tu falaste, a gente dá uma gama de opções para o paciente, porque nem sempre aquelas opções para um paciente vão ser as mesmas para o outro paciente. Aí vai depender dos exames pré-operatórios e tudo. Agora, é lógico, o que que eu sempre falo para o paciente? Olha, tem essas opções, a gente indica, são as melhores. Claro que tem a parte financeira, é óbvio, mas eu sempre digo, essa lente fica dentro do olho para sempre. Então tem que ser um negócio bem escolhido com seu médico, tem que apresentar as opções, os prós e contras, as vantagens e desvantagens de cada lente, escolher junto com seu médico, saber a diferença e aí sim pesar, lógico, a parte financeira, mas sabendo que essa lente fica lá dentro para sempre. Se optar por uma lente que sobra um óculosinho para perto de descanso, até esse óculosinho geralmente é mais barato. Se optar por uma trifocal, que a gente tenta zerar, mais de 90% dos pacientes a gente consegue zerar realmente 100% grau, é isso, o paciente não vai mais ficar gastando dinheiro com óculos, que também é muito caro hoje. Então, tem que pesar isso também. Claro que a gente, como médico, não entra nessa parte financeira. A gente está ali para indicar a melhor opção para o paciente, falando oftalmologicamente a parte médica. São essas opções e tudo. Mas eu sempre explico isso para o paciente, né? Pensar a longo prazo, porque ela fica lá dentro do olho para sempre, entendeu? E a gente que opera, a gente vê essas lentes, uma maravilha. A gente vê como é o resultado. E compara com aqueles também que colocaram lente do plano, sabe? Por mais que os do plano, como tu falaste, claro que ficam felizes porque cura a doença, que é a catarata, consegue curar, mas aí a do plano já não vai mais ter tanto esse intuito refrativo de grau, entendeu?
Sensacional, Renato. E é exatamente esse o caminho que o paciente tem que entender. Então, assim, quando a gente fala de uma lente intraocular premium, né, as lentes intraoculares mais chiques, o paciente, na verdade, está fazendo um investimento, primeiro na sua promoção de saúde visual, porque vai ter uma qualidade visual superior, e também a uma economia a médio e longo prazo, porque lentes de contato, óculos multifocais, são realmente utensílios que não são dos mais baratos. E óculos é uma coisa que o paciente às vezes compra um por ano, ou às vezes mais do que isso, porque óculos arranha, perde. Enfim, às vezes o paciente acaba tendo aquele óculos que pode descascar, perder aquele filtro de antirreflexo. Então, realmente, quando eu falo de lentes intraoculares, é uma oportunidade que o paciente tem, que é praticamente única na vida do paciente, realmente se ver livre dos óculos pro resto da vida, porque uma vez que a gente tire a catarata do paciente, a gente implanta uma lente dentro dos olhos do paciente, a gente vai conseguir realmente meio que curar para sempre essa necessidade do uso dos óculos do paciente. Que fique bem claro, tá, pessoal? A gente sempre visa numa cirurgia deixar o menor grau residual possível. Não achem que vai ser uma lente confeccionada exatamente para o seu olho, porque isso não existe. A gente sempre faz uma base de cálculos baseada em vários exames, entre eles, o principal deles é a biometria, mas a gente sempre também utiliza a topografia de córnea para a gente ver a questão de astigmatismo, se tem, se não tem, o que, que deve ser corrigido ou o que não precisa ser corrigido, para a gente assim deixar no menor grau residual possível. Então, quando a gente deixa o grau do paciente 0,00, ótimo. Mas quando a gente deixa um grau residual muito baixo, 0,25, meio grau, 0,75, é algo tão irrisório que, na grande maioria das vezes, não vai fazer absolutamente nenhuma falta aos olhos do paciente. Então, Renatão, eu trouxe até aqui uns modelos de lentes. Então, eu queria te perguntar, assim, qual é a lente mais tecnológica, mais top, assim, o top de linha que a gente tem hoje em dia para implantar dentro dos olhos dos pacientes?
É, as lentes mais modernas hoje são as trifocais, né? Para corrigir a visão de longe, a visão intermediária, para uma distância assim de computador, um pouco mais afastado, e para a visão de perto, tá? Por isso que esse nome, três focos, trifocal, perto, intermediário e longe. Antes dela, tinham as bifocais, tá? Que eram chamadas antes de multifocais, mas na verdade o que é multifocal é a trifocal de hoje em dia. Então, as bifocais, elas corrigem para longe e para perto. Aí essa transição. Às vezes a visão aqui intermediária ficava um pouco prejudicada e a qualidade não é a mesma das trifocais, que são as mais modernas, com certeza, hoje em dia, né?
Perfeito. É legal, Renato, assim, porque assim, quando a gente fala de palavras, trifocal, bifocal, às vezes o paciente fica meio perdido, não entende exatamente o que é. Então, assim, eu tenho aqui uma maquete de um modelo aumentado de várias dessas lentes para mostrar para os pacientes, mais ou menos, para vocês visualizarem, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma lente intraocular, obviamente, esse é um modelo bem aumentado. Essas alcinhas aqui não mudam nada em relação à nomenclatura. Deixa eu tirar esse ofuscamento de trás aqui. Só um minuto, peraí. Plano de fundo nenhum. Tá. Estão vendo aqui a minha casa, tudo certinho. Então, assim, ó, esse aqui é uma lente trifocal, tá, pessoal? Se vocês pararem para ver, existem vários anéis concêntricos que eles vão atuar dividindo a luz, permitindo que o paciente vá enxergar nas três posições ideais que o Renato falou, tanto longe quanto intermediário e perto, tá? Então, assim, existe uma outra lente que a gente chama de bifocal, tá? Essa aqui, a gente nota que o bifocal tem um pouco menos de anéis. Basicamente é isso para vocês entenderem, tá? Essa alça é um pouco diferente dessa alça, mas tanto faz. Existem lentes bifocais assim, lentes trifocais assim. Se concentrem nessa parte central, tá? Então, como o Renato falou, a lente bifocal é uma lente que vai corrigir a visão de longe e de perto, enquanto a lente trifocal ganha muita importância do paciente ver melhor a distância intermediária. Então, assim, o que é a distância intermediária? É a distância ali que tem da distância de um nosso braço, assim, esticado, que é a distância do notebook, a distância do computador, a distância do painel do carro, a distância, normalmente, ali do fogão, e a distância de todos os novos dispositivos que estão para vir aí, que fica essa distância intermediária, de 60 a 80 centímetros. Então, isso é algo que a gente não usa celular nessa distância normalmente, a gente usa celular mais próximo ali, entre 30 e 40 centímetros. Então, assim, a lente trifocal, que é a lente mais tecnológica, ela realmente tem esse poder de dar visão longe, intermediário e perto, enquanto que a lente bifocal tem a possibilidade de dar boa visão de longe e de perto. Então, assim, tanto a lente bifocal quanto a trifocal, elas podem ter. Ó, essa aqui é outra bifocal, tá? Ela pode ter esses pontinhos bem aqui, eu acho que dá para ver aí, né? Esses pontinhos aqui laterais, que eles indicam que essa lente é bifocal tórica. Então, a lente tórica, até que o Tigre Cinza falou aqui, o nosso internauta que está sempre presente, falou que assim, que ele operou catarata em abril do ano passado e colocou uma lente tórica, que corrigiu totalmente o grau dele e tudo mais. Então, assim, ó, lente tórica, pessoal, é uma lente que vai corrigir astigmatismo. Se ela for uma lente tórica monofocal, ela vai corrigir a visão de longe. Se for uma lente bifocal tórica, ela vai corrigir longe e perto junto com o astigmatismo. Se ela for trifocal tórica, longe, perto e intermediário. Agora sim, Renato, existem lentes monofocais, né? Só para vocês verem também, como eu estou aqui com os exemplares, eu vou roubar um pouquinho aqui a cena enquanto, enquanto eu mostro para vocês. Essa aqui é uma lente que ela é completamente lisa, tá? Ela não vai ter esses anéis concêntricos que existem aqui nessas lentes. Então, essa lente vai se destinar integralmente à visão de longe do paciente, né? Enfim, isso aqui era só para contextualizar um pouquinho. Agora vamos voltar aí ao doutor Renato para a gente ver, né? Então, vamos lá, Renatão. Lentes trifocais são lentes que vão corrigir longe, intermediário e perto. Qualquer paciente pode implantar nos olhos as lentes trifocais ou as bifocais? Quais são as particularidades que o paciente vai ter quando ele implanta essa lente? Quem pode colocar essa lente?
É, um paciente, por exemplo, com algum problema na retina, na mácula, degeneração da mácula, alguma cicatriz, uma doença antiga, esclerose central, oclusão de veia, paciente com retinopatia diabética ali já dependendo da fase. Então, essas lentes trifocais e multifocais a gente não indica, é uma contraindicação. Paciente com glaucoma, entendeu? Um glaucoma que ali médio, avançado, a gente não indica. Um paciente que já teve histórico de infecção no olho, como uveíte, que às vezes deixou alguma sequela ali também na retina, a gente não indica. Então, tem essas contraindicações, porque primeiro que vai a lente, ao invés de ajudar, ela pode atrapalhar nessa parte que divide a luz, né? E o paciente vai investir numa lente dessa que não vai ter o efeito dela completo, muito pelo contrário, nesses casos pode até atrapalhar, pode até piorar. Então, nesses casos, a gente põe essa última que tu mostraste, que é toda lisa, que são as esféricas monofocais. Tem as de foco estendido também, que também podem ser colocadas na maioria desses casos, mas as trifocais e as multifocais não, né?
Sensacional, pessoal. Então, assim, ó, para o paciente colocar uma lente dessas que tem os anéis, que vão realmente ser as lentes mais tops, porque elas vão conseguir corrigir a visão de longe e de perto do paciente. O paciente não pode ter as doenças que afetam a parte central da retina ali, que é a mácula. Vocês que estão nos acompanhando sempre aí sabem o que é a mácula, que é realmente a região da nossa retina que percebe detalhes. Então, assim, quando você coloca uma lente trifocal ou uma lente bifocal, essa lente ela vai dividir a luz, deixando uma parte para longe, outra parte intermediária e perto. Então, assim, essa divisão, essa fração de luz para um paciente que tem uma maculopatia não vai ser realmente a melhor opção para o paciente, porque vai acabar que o paciente vai ter um alto custo e ele não vai usufruir de uma maneira positiva este tipo de lente, tá? Agora, assim, como o Dr. Renato já até falou, existe uma nova categoria de lentes que não tem muito tempo que foi lançada, né? Que elas não vieram para substituir as lentes bifocais e trifocais, que são essas lentes bifocais e trifocais, pessoal, que tem os anéis, a gente chama de lentes difrativas, que são lentes difrativas, lentes que dividem a luz, tá? Então, assim, as lentes difrativas vão ter essa contraindicação nos pacientes que vão ter ali um glaucoma moderado, um glaucoma de difícil controle, doenças na mácula, mas assim, as lentes de foco estendido, elas vieram e estão adquirindo cada vez mais uma qualidade visual que permite que o paciente tenha uma ótima visão de longe e também que contribua para a visão de perto, né? Então, assim, 4 anos atrás, mais ou menos, uma vez que o paciente tivesse qualquer doença ali que atingisse minimamente a mácula, uma membrana epirretiniana leve, tudo, a gente não tinha muita opção. A gente saía das lentes difrativas e já ia para as lentes monofocais. Mas hoje em dia a gente tem as lentes de foco estendido. Renatão, como é que você tem utilizado essas lentes de foco estendido? Você tem utilizado elas bastante? Você utiliza alguma estratégia para o paciente conseguir aprimorar um pouquinho mais a visão de perto do paciente? Conta um pouquinho da tua prática clínica, que eu sei que você é um exímio cirurgião, os teus pacientes sempre estão com resultado visual realmente muito positivo. Então conta um pouquinho aí como é a tua, como você tem usado as lentes de foco estendido.
Essas lentes de foco estendido, elas são muito boas, elas têm um resultado muito bom. Às vezes eu uso essa estratégia da... Faço uma monovisão ou uma mini monovisão, dependendo do caso. O que é esse nome monovisão, né? A gente põe a foco estendido de um lado para tentar zerar o grau, no outro lado a gente deixa levemente míope, ou seja, para essa miopia que sobrar um pouquinho no lado daqui, ajudar um pouquinho para perto. A gente sabe que os pacientes que são míopes, eles enxergam bem de perto, sem óculos. Para longe, fica levemente embaçado. Mas tem o que a gente chama de neuroadaptação. O cérebro acostuma com essa nova realidade. Então, é uma tentativa nossa do paciente realmente ficar independente para a visão de perto, que o foco estendido, a lente de foco estendido, ela vai trabalhar mais na visão intermediária e longe. Então, a gente usa essa estratégia, que na maioria dos pacientes vai bem. E se realmente o paciente ainda está um pouquinho desconfortável quando a letra é muito miúda para perto, aí ok, a gente passa um óculosinho de descanso para ele usar só quando for essa letra miúda. Agora, sim, tem umas estratégias também que a gente orienta os pacientes a aumentarem o tamanho da letra do celular, aumentarem o tamanho da letra do computador, que hoje em dia, como a gente usa muito de perto o celular, aumentando o tamanho da letra, ele consegue também burlar isso aí um pouquinho, né? Então fica mais fácil para ele, tá? Então tem casos também que às vezes a gente põe uma lente trifocal num lado e uma de foco estendido no outro, tá? Então se o paciente já teve num lado alguma daquelas contraindicações para trifocal, tá? Teve, vamos colocar aqui algum trauma naquele olho que deixou uma lesão na mácula, qualquer coisa.
Macerosa central.
Macerosa central, algo que foi unilateral, foi ali naquele lado, a gente resolve colocar de foco estendido ali, mas o outro lado é perfeito, aí a gente pode colocar a trifocal, que aí vai compensar a visão de perto. Então dá para fazer essa mistura também, né? Então tem várias estratégias aí que a gente consegue fazer. E depende muito da profissão do paciente também, depende muito do dia a dia dele, né? Se a gente vai priorizar mais para perto, mais para longe, né? Depende muito também.
Perfeito, Renato. Eu utilizo bastante estratégia parecida com a sua mesmo, Renato. Então, assim, pessoal, as lentes de foco estendido, como eu falei para você, elas não vieram para substituir nada, tá? Elas vieram para agregar e ser uma opção a mais na vida do paciente. Então, o paciente que tem realmente algum probleminha ali na mácula, algum glaucoma intermediário, o paciente acaba não sendo candidato ali a uma lente trifocal, a gente lança a mão dessa lente de foco estendido. Eu também costumo indicar a lente de foco estendido também para aqueles pacientes que têm muita sensibilidade à luz desde sempre. Então, aquele paciente que tem uma fotofobia extrema, que em qualquer ambiente quer usar óculos escuro, eu tendo a evitar um pouquinho as lentes trifocais, porque assim, a presença daqueles anéis, não é que eles causam piora em ambientes luminosos, mas é que o paciente já tem uma certa sensibilidade à claridade. Se a gente coloca uma lente trifocal dentro do olho do paciente que vai ter aqueles anéis, pode ser um distúrbio a mais, que aquele paciente que já tem uma certa sensibilidade à luz vai ficar realmente menos confortável utilizar. Então, tem pacientes que têm enxaqueca, pacientes enxaquecosos, que são muito sensíveis à claridade. São pacientes que, muitas das vezes, por mais que tenha retina boa, eu dou a opção de foco estendido, justamente porque, assim como o Renato falou, eu gosto muito de usar uma estratégia, quando é possível, de que é assim, ó, não é fazer o que a gente fazia anos atrás, tá, pessoal? Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, muitos médicos colocavam uma lente completamente corrigindo para longe e a outra lente completamente corrigindo para perto. Tem gente que se adapta bem, em lente de contato isso vai muito bem algumas vezes. Entretanto, quando a gente deixa um lado plano e o outro lado com um grau demasiado ali de miopia, acaba que o paciente pode perder a noção de distância, perder a noção de profundidade, perder a noção de estacionamento. Às vezes, esse paciente vai até colocar água num copo e ele tem um pouco mais de dificuldade porque ele não tem essa noção de distância. Então, assim, deixar um lado completamente para longe e o outro para perto está cada vez mais em desuso na nossa prática clínica, na grande maioria dos médicos. Então, assim, o que a gente visa, como o Renato estava falando, é deixar um lado melhor possível para longe, que é o nosso olho dominante. A gente consegue testar isso no consultório, e a gente deixa o olho não dominante, que boa parte das vezes é o esquerdo, mas em mim é o contrário, mas enfim, boa parte das vezes é o esquerdo, um grau de miopia leve, que vai ficar ali às vezes em 0,75, 1 grau, 1,25 no máximo, ali mais ou menos. Por que que a gente deixa esse laudo levemente mais míope? Porque a visão de longe não vai ficar ruim. A visão de longe vai ficar melhor do que estava antes da cirurgia, mas ela vai ficar privilegiando a visão de perto. Então, esses pacientes que às vezes colocam as lentes de foco estendido, nessa estratégia de monovisão, como o Renato falou, às vezes ele acaba aqui com os dois olhos abertos, eles vão ver longe, intermediário e perto. Então, assim, é uma estratégia muito legal, muito interessante, que a gente tem utilizado cada vez mais, né, Renato?
Com certeza, com certeza. É uma monovisão, uma mini monovisão, como tu falaste, não é prejudicar de longe, é priorizar de perto, exatamente. Vai estar melhor do que estava com a catarata.
Com certeza. Ó, o Fábio Gavião aqui, Renatão, falou que ele tem glaucoma há 14 anos, está sob controle, segundo o oftalmologista dele, e ele já tem ali 68 anos, que é uma idade bem típica do paciente realmente já apresentar a catarata. E a dúvida é se ele pode ou não fazer a cirurgia de catarata. E aí, Renatão, quem tem glaucoma, tem contraindicação de cirurgia de catarata? Pode operar? Deve operar? Vai melhorar o glaucoma? Responda.
Não, muito pelo contrário. Tem indicação, deve fazer a cirurgia. Se essa catarata aumentar muito, ela pode sim prejudicar a questão até do glaucoma. Então... existe caso de glaucoma mais avançado, que a gente faz a cirurgia de glaucoma junto com a de catarata ao mesmo tempo, tá? Mas se for só a catarata com glaucoma controlado, pode fazer sim a catarata sem problema nenhum, porque em alguns casos, só de tirar ali o cristalino de dentro, em alguns pacientes consegue até, só de tirar o cristalino, reduzir um pouquinho a pressão do olho, tá?
Tem não caso vou curar de... o glaucoma, mas já ajuda muito, né?
Ah, sem dúvida, o glaucoma não cura, o glaucoma tem esse controle, né? Então a gente consegue estabilizar ali, seja com cirurgia, seja com colírio, seja. Então a gente consegue estabilizar a não progressão dele, né? Então a catarata em alguns pacientes pode reduzir às vezes até 10% da pressão do olho, então ajuda. Mas é claro que a sua cirurgia não tem esse objetivo, vou fazer a cirurgia de catarata para reduzir minha pressão do olho, não é isso. Vou fazer a catarata porque eu tenho catarata e tenho que tirar a catarata. O que não pode são as lentes, alguns tipos de lentes, como a gente falou. Então, por exemplo, a lente trifocal no paciente que já tem glaucoma há muito tempo, dependendo do grau de glaucoma, a gente não vai indicar. Aí a gente pensa, se coloca uma de foco estendido, uma lente asférica monofocal, tá? Mas a catarata tem que tirar, sim.
Sensacional, concordo totalmente com você, Renato. Então, Fábio, faça sua cirurgia com tranquilidade e segurança. Se o seu glaucoma, apesar de muito tempo sob controle, for um glaucoma leve, um glaucoma que não vai interferir tanto no seu campo de visão, não vai interferir tanto na sua visão de contraste, você pode até mesmo colocar lente trifocal. Agora, se já for um glaucoma de moderado, intermediário, realmente aí considerar mais as lentes monofocais mesmo, ou às vezes a lente de foco estendido é uma opção dependendo de cada caso, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, Renatão. O Gilberto Beto, que está presente conosco de vez em quando nas lives, falou que ele é hipermétrico e vai fazer cirurgia de catarata nos dois olhos. Acontece que no olho esquerdo ele tem ambliopia. Qual é a melhor lente intraocular nesse caso, Renatão? Explica para os nossos internautas o que é ambliopia. Primeiro de tudo.
Perfeito. Ambliopia é o nome médico do olho preguiçoso, né, que a gente fala de paciente. Mas por que aquele olho ficou preguiçoso? É quando o paciente nasceu, dali até mais ou menos os 7, 8 anos, que é quando as nossas conexões nervosas do olho com o cérebro vão se formando enfim. Então, nesse processo de formação, às vezes o cérebro manda mensagem principalmente para um lado e deixa o outro lado preguiçoso. E é o que a gente chama de ambliopia. E tem várias causas para deixar um lado preguiçoso. Seja porque a criança nasceu com estrabismo, aí teve que fazer o tampão, aí esse olho fica mais preguiçosinho, o cérebro não manda. Ou então a criança nasceu com uma diferença de grau muito grande, por algum motivo, tá? Às vezes a criança nasce com alguma doença em um dos olhos, tá? Então, nasceu, pegou uma cicatriz num dos olhos. Enfim, tem várias causas que levam a esse olho não desenvolver e o cérebro mandar mensagem para o outro lado, tá? E é importante dizer que a ambliopia não se corrige com óculos. Então, se eu tenho 40 anos e nos meus 8 anos eu não desenvolvi essa conexão neural, o óculos pode melhorar os dois lados, mas sempre vai ter a diferença de um olho estar melhor que o outro. E a mesma coisa com a cirurgia de catarata. A gente vai tirar a catarata, os dois olhos vão melhorar a visão. Só que se a gente colocar a mesma lente nos dois lados, claro que o que não tem ambliopia vai melhorar muito mais. O que tem ambliopia, a visão ainda vai estar mais reduzida, tá? Então, por exemplo, no olho ambliope, dependendo se é uma ambliopia profunda ou média, a gente não põe a lente trifocal também, entendeu? Se for no, depende do grau. Às vezes é uma ambliopia muito leve, tá? Que melhora ali com grau, a gente pode até pôr a trifocal, e dependendo da causa da ambliopia. Mas outro tipo de ambliopia, não.
Eu diria que, como regra, né, Renato, o olho ambliope, ele é um olho assim, como não tem todo esse potencial para 1000% de visão, a lente trifocal e bifocal é um pouquinho
É,
mais restrita.
evita, é.
Você pode considerar nesse seu olho uma lente de foco estendido, ou então tentar fazer com que esse olho, pelo menos, absorva a melhor parte da luz que vem de fora. Então, assim, ó. As lentes monofocais também têm as lentes monofocais que são de melhor qualidade, que a gente chama de lentes monofocais asféricas. O que que elas ganham das lentes convencionais, das lentes fornecidas normalmente por convênios, SUS, enfim? As lentes asféricas, elas acompanham mais a anatomia do olho. O que é esférico e o que é asférico? Então vamos lá. Uma esfera é uma bolinha perfeita. Então, é realmente como se fosse um círculo, uma esfera perfeita. Só que o nosso olho, ele não é esférico, o nosso olho é asférico. O que isso quer dizer? Que ele é plano nas bordas, arredondado na parte central e plano nas bordas. E isso faz com que a gente não veja as coisas com uma certa distorção lateral no campo de visão. Então, por exemplo, um espelho esférico é aquele espelho que tem dentro de um banco, aquele espelho que você olha, que dá aquele campo de visão, que você vê todo mundo através de um pequeno espelho, porque ele distorce um pouquinho as imagens. Aquilo é como se fosse um espelho, que é como se fosse um tipo de lente, né? Mas é uma lente que mais reflete do que refrata, mas aquilo ali distorce um pouquinho a visão do paciente. Então, por exemplo, Todo paciente, por exemplo, um paciente que tem um glaucoma muito grave, um paciente que tem uma ambliopia, sempre que ele tem a possibilidade de implantar nos olhos uma lente asférica, ele vai absorver melhor a luz que vem de fora. Então, por exemplo, paciente que tem glaucoma, ele já não utiliza 100% da visão que vem de fora. Se o paciente coloca uma lente ainda no seu olho esférica, não é que vai piorar a visão do paciente, é que ele vai deixar de utilizar algum desses raios luminosos. Então, alguns fótons que entram, né, algumas partículas de luzes que entram nos olhos, elas não serão tão bem aproveitadas numa lente esférica. Já numa lente asférica, que é a lente de melhor qualidade, tudo, aí ela será realmente muito melhor aproveitada. Então, para essa sua ambliopia, considere pelo menos uma lente monofocal asférica e para o outro olho, dependendo do que o seu médico realmente optar, você pode pensar na lente mais tecnológica de todas. Mas mais uma vez, pessoal, a gente não está aqui para substituir o médico de vocês. O paciente ele não me convence, ele fala assim, doutor, eu quero colocar uma lente trifocal nesse olho. Se ele não tiver indicação, eu vou falar: olha, amigo, você não vai ficar feliz com essa lente, a gente não vai colocar nos seus olhos, porque realmente não é a melhor das opções. Então, não há, não, não cheguem com o médico de vocês questionando a possibilidade de alguma lente. Mas assim, ele tem muito mais informação do que a gente. Ele está vendo a sua córnea, está vendo como é a sua microscopia especular, como é que está realmente a saúde do seu sistema visual por completo, para ele realmente dar ali a melhor opção. É isso, Renatão. Passou voando essa live, amigo. Mas enfim, queria que você deixasse aí, queria que você abordasse ainda algum tema que você ache relevante aí que a gente esqueceu, ou então. Dá a tua mensagem de despedida aí do pessoal. Fica à vontade, amigão, a casa é sua.
É, eu acho que tem coisas que essa relação médico-paciente é muito importante, né? Eu acho que essa escolha da lente é uma delas, porque é aquilo que a gente falou, é algo que vai ficar lá dentro do olho para sempre. Então, o seu médico tem que lhe apresentar as vantagens, desvantagens de cada tipo de lente, aquelas que são indicadas para o seu caso ou não. Nem sempre a trifocal, que é a mais moderna, como a gente falou, está indicada para o seu caso. Então, assim, tem que confiar no seu médico, tem que fazer os exames para ver qual é a melhor para o seu caso, porque fica lá dentro para sempre. Então é isso, confie no seu médico, faça os exames e questione as vantagens e desvantagens de cada uma e se é para o seu caso. É isso aí.
Sensacional, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê.
Tchau, tchau.
Então, pessoal, é isso. Passou voando. Então, eu queria deixar uma boa noite especial para essa pessoa maravilhosa que é a Cristiane Ximenes, mais conhecida como minha tia, que está aqui presente. Ser humano ímpar e realmente maravilhoso. Muito obrigado por estar presente, tia. Amo você. Então, pessoal, a gente está aqui sempre às 20 horas para trazer conteúdo de qualidade para dentro da sua casa, para trazer um pouquinho de informação. E é com muito prazer que a gente está aqui para dar todos esses esclarecimentos. Então, as pessoas que a gente não conseguiu tirar as dúvidas, pessoal, coloquem aí no YouTube: Retina Pro Glaucoma, Retina Pro Lente Deslocada, Retina Pro Descolamento de Retina, que você vai abordar assim, tem conteúdo aí para mês inteiro ver sem parar, sabe? Então, faça isso porque realmente você vai estar muito bem informado. Eu digo que se você tem glaucoma, não perca as lives da doutora Isabela, do doutor Augusto, elas são realmente imperdíveis, vai mudar até a adesão do seu tratamento, você vai entender melhor a importância de fazer cada exame, fazer tudo como tem que ser feito. Então, é com muito carinho que a gente prepara esse conteúdo, que a gente realmente guarda o nosso tempo para estar aqui com vocês. E é com muita satisfação que a gente vê cada vez mais pessoas bem informadas. E a Retina Pro acredita que pessoas bem informadas acabam fazendo melhores escolhas e acabam aproveitando muito mais a sua saúde ocular e preservando-a. Então, saiba que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós da Retina Pro estamos aqui, dentro da sua casa, dentro de qualquer lugar, na sua academia, para trazer conteúdo de qualidade. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, às 20 horas.